Agora são 10 horas e 34 minutos. Muito bom dia. Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações da decisão da Justiça de mandar soltar o prefeito de Quedas do Iguaçu, preso em Guaratuba, no litoral do estado, por embriaguez ao volante e por se envolver em um acidente de trânsito. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, muito bom dia.
Muito bom dia, amigos do CBN Paraná, é isso mesmo. O prefeito Elcio Jaime, do PSD, ele foi detido no sábado à tarde, porque ele foi flagrado dirigindo embriagado, acabou batendo o carro em uma moto lá no litoral em Guaratuba. O prefeito passou a noite na delegacia de polícia, mas após pagar fiança foi solto no domingo. Mas o alvará de soltura, que foi emitido pela justiça, informa que é apenas liberdade provisória e, enquanto isso, o prefeito está proibido de frequentar bares, boates e outros estabelecimentos do gênero pelo prazo de um ano. E, além disso, Luciana, a justiça determina que o Elcio Jaime não poderá se ausentar da região de Quedas do Iguaçu por mais de 8 dias consecutivos sem prévia autorização judicial. Além de embriaguez ao volante, o prefeito é investigado por lesão corporal culposa no trânsito, ameaça e desacato, pois, de acordo com a Polícia Civil, o gestor tentou usar o cargo político para coagir os policiais, afirmando que eles estariam encrencados. A Prefeitura de Quedas do Iguaçu, Quedas que fica na região centro-oeste, cerca de 100 quilômetros de Cascavel, disse que o prefeito está de férias, com licença até 6 de fevereiro, e que o ocorrido foi possivelmente uma fatalidade. A defesa do prefeito Elcio Jaime disse que vai se manifestar somente nos autos. Logicamente, o prefeito também não se manifestou. Já uma outra situação com o prefeito, Luciano, foi em um Moarama, distante cerca de 160 quilômetros de Cascavel, na região noroeste. A Câmara de Vereadores cassou o mandato do prefeito afastado Celso Luiz Pozobon. Ele foi cassado com a justificativa de que teria pago parcela de compra de apartamento com dinheiro desviado da saúde de Moarama. O prefeito já estava afastado, então, e de acordo com a investigação do Ministério Público do Paraná, o prefeito era o operador financeiro de uma organização criminosa que teria desviado até 19 milhões de reais da saúde de Moarama. Ele descontou um cheque de 54 mil reais que foi emitido por um hospital da cidade e aí pagou a parcela desse apartamento que está em nome do prefeito. O prefeito nega a acusação, mas foi cassado, sim. Os vereadores aprovaram, então, a cassação do prefeito, que já estava afastado, Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações. Prefeitos fazendo lambança aí pelo estado e pagando por isso, né? Com o aumento do número de casos de Covid-19 e com a epidemia de H3N2, a Secretaria de Saúde vai reativar quase 500 leitos de enfermaria para pacientes com as doenças. Isso em todo o estado, né? A Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, a expectativa da pasta é que a capacidade de internamentos seja praticamente dobrada. Vai passar dos atuais 515 para 1.000 leitos. O Hospital Universitário de Londrina, por exemplo, que é responsável pelas internações de Covid em toda a região, reativou 40 leitos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes para a gente. Cláudia, muito bom dia.
Olá, bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Hospital Universitário vai reativar, então, 40 leitos de enfermaria para atender essa demanda de pacientes infectados por Covid-19 e também com a influenza. O hospital já saltou de 51 para 76 leitos e no último dia 18 foram reativados 25 e agora mais 15. O HU havia fechado leitos por conta da diminuição de casos e internações. Lembrando que o hospital ele é referência no tratamento nas internações de Covid-19 para toda a região. E a movimentação nas unidades exclusivas de casos suspeitos de Covid e influenza também foi intensa nesse final de semana. A UPA Sabará, que é a maior, recebeu 502 pacientes. E a unidade do Jardim Leonor 308 pessoas. O pronto atendimento da Unimed, que é o particular aqui, foi ampliado com tendas para dar comodidade e conseguir atender a demanda que está super alta também. Na sexta-feira, para a gente ter uma ideia, 755 atendimentos. No sábado, 729. E no domingo, mais de 500 pessoas procuraram o local. E um levantamento interessante por parte da prefeitura é que 80% dos londrinenses que estão internados não completaram o esquema vacinal. Esse levantamento foi anunciado aí pela prefeitura no final de semana. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Agora são 10 horas e 39 minutos. Então a Cláudia falou do Hospital Universitário lá de Londrina, reativou 40 leitos de enfermaria Covid-19. Nos próximos dias, será a vez do Hospital Santa Casa de Irati, com 12 leitos, o Hospital Universitário de Ponta Grossa, com 9 leitos, e o Hospital Universitário de Maringá, com 10 leitos. Até o final do mês, está prevista a abertura de pelo menos 485 vagas em todo o estado. E segundo o diretor de gestão em saúde, o Vinícius Augusto Filipac, no momento não há necessidade de abertura de UTIs.
UTI a gente está monitorando, tá? UTI a gente vai monitorar, aumentar conforme necessidade.
O aumento de casos de Covid-19 provocou o cancelamento de eventos na região do Vale do Iguaçu. Os municípios de Bituruna e Paula Freitas cancelaram as festas bastante tradicionais que movimentam a região. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, muito bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. A nova onda de casos de Covid-19 fez com que dois municípios aqui da região do Vale do Iguaçu cancelassem festas bastante tradicionais. Em Bituruna, a cerca de 80 quilômetros de União da Vitória, o Comitê Municipal de Saúde recomendou o cancelamento de eventos próximos ou com datas já confirmadas. Com isso, está cancelada a 28ª Festa da Uva de Bituruna, que é um evento sempre muito aguardado e que mobiliza a comunidade de Bituruna e de toda a região. Além disso, a Prefeitura também cancelou o desafio Rota do Vinho e a Copa da Uva de Bolão, dois eventos esportivos. De acordo com a Secretaria da Saúde do município, é temerário realizar eventos que atraem pessoas de fora da cidade neste momento devido à transmissão acelerada da Covid-19. A Prefeitura também citou os casos de H3N2 como motivo para o cancelamento. Na semana passada, Bituruna registrou 2 mortes pelo vírus da gripe. E em Paula Freitas, que está situada a 20 quilômetros de União da Vitória, foi cancelada a tradicional Festa da Melancia, que seria realizada entre os dias 4 e 6 de fevereiro. A Prefeitura utilizou a comparação dos boletins epidemiológicos para justificar a decisão. No início de dezembro, quando ocorreu o lançamento da festa, o município tinha apenas 1 caso ativo de Covid-19. Nos boletins mais recentes, esse número chega a 23 casos ativos, um aumento de aproximadamente 700%. Decisões sensatas das prefeituras, Luciana, mesmo que isso cause um prejuízo para a economia desses municípios, no momento em que a região registra recordes de casos de coronavírus. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael Peruso, pelas informações. De fato, né, decisões sensatas. A gente sabe o quão importantes são estas festas para os municípios, principalmente no interior do estado, mas não somente, né? E uma decisão como essa, claro, ela é sensata mediante esse aumento de casos todos. A gente vê cancelamentos também, não só na região do Vale do Iguaçu, como também no litoral do estado de eventos. Mas 2 prefeituras do litoral anunciaram que o carnaval de rua está cancelado. Guaratuba e Morretes aderiram à medida após o aumento da transmissão do novo coronavírus na região, depois do início da temporada de verão. E a gente fala agora de vacinação. Maringá reduziu 2 anos na faixa etária de vacinação em crianças, sem comorbidades. A partir de hoje, segunda-feira, podem tomar por lá a primeira dose os pequenos com 8 anos. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Isso mesmo, Maringá reduziu a faixa etária para vacinação de crianças sem comorbidades aqui em Maringá em 2 anos. Agora podem se vacinar crianças com idade entre 8 e 11 anos. E a imunização continua para crianças com comorbidades ou deficiência permanente com idade entre 5 e 11 anos. A vacinação aqui em Maringá, em crianças, está ocorrendo em 2 escolas e 2 CMEIs. E hoje à noite, aqui em Maringá, Luciana, a Secretaria de Saúde vai realizar um corujão da vacinação para trabalhadores. É uma estratégia para quem só pode ir até a UBS depois do expediente. Duas unidades de saúde vão vacinar até às 9 horas da noite hoje, primeira, segunda e terceira dose da vacina e também o reforço da Janssen. Maringá também anunciou que hoje começa a aplicação da quarta dose da vacina em pessoas imunossuprimidas com o intervalo necessário entre a terceira dose de 4 meses, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Em Curitiba, hoje, as crianças nascidas em 2011 recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O atendimento para as crianças segue em 10 unidades de saúde da capital, exclusivas, né, para vacinação, até às 5 horas da tarde. O novo público é vacinado com imunizantes remanescentes do último lote. E um recado importante agora, a vacina contra a Covid-19 para crianças não deve ser aplicada de forma simultânea com imunizantes para outras doenças. A recomendação é que seja dado um intervalo de 15 dias. Além disso, crianças que positivaram para a Covid também devem aguardar os intervalos para receber o imunizante, que nesse caso é de 30 dias após a data de início dos sintomas. E hoje pela manhã, a Universidade Estadual de Maringá analisa o pedido protocolado pelos alunos para o retorno das aulas 100% presenciais. A gente volta a falar com a Letícia Tristão, que tem os detalhes. Letícia.
É isso mesmo, Lucia. A UEM está analisando neste momento, agora pela manhã, o pedido protocolado pelos alunos pedindo o retorno das aulas presenciais. Depois da repercussão da suspensão novamente, após apenas 3 dias de aula na semana passada, nós até trouxemos a situação aqui no CBN Paraná, os alunos se reuniram e elaboraram um documento pedindo o retorno 100% presencial na UEM. A instituição se comprometeu a analisar esse documento. Os alunos estão reunidos lá na UEM, em frente à reitoria, enquanto esse pedido é analisado pela Câmara de Graduação da UEM, que pode fazer alterações no documento. E hoje, à tarde, deve ocorrer uma reunião de deliberação por parte do CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEM, sobre esse retorno ou não das aulas presenciais na UEM. A gente vai acompanhar essa situação, Luciana.
Muito obrigado, Letícia. Já a Universidade Estadual de Ponta Grossa deve definir amanhã à tarde se adia ou não o retorno das aulas presenciais, que seria em 7 de fevereiro. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A administração da universidade se reuniu na semana passada com a Comissão de Planejamento e Discussão dos Protocolos de Biossegurança para uma análise inicial do calendário acadêmico que foi definido lá no ano passado. Lembrando que o protocolo da UEPG prevê a apresentação do passaporte da vacina, além dos demais cuidados necessários para o momento, como uso de máscara, distanciamento e uso de álcool gel. A cidade de Ponta Grossa ultrapassou 60 mil casos da Covid na última sexta-feira, sendo nos últimos 3 boletins mais de 600 casos diários. Amanhã, como você frisou, está prevista essa nova reunião, tendo como base também o relatório de hoje da Fundação de Saúde, que caso manteve nesta tônica de casos bastante expressivos aqui na cidade, para definir pela manutenção ou não do início das aulas presenciais para o próximo dia 7 de fevereiro. A Universidade de Ponta Grossa conta com 8.806 alunos de graduação e aproximadamente 2 mil de pós-graduação. Luciano?
Ricardo, pelas informações, e assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.